mexe fundo no meu coração, porque é algo que todos nós vivemos, e eu defino como uma palavra metafórica, porque não tem efetivamente esse sentido, mas o duplo sentido dessa palavra é claramente compreendido por todos nós. Eu quero falar com os irmãos hoje com o tema atingidos pela tempestade. Quem entende quando eu falo tempestade aí, levanta uma de suas mãos. Entende bem? Quem já passou por tempestade? Quem sente estar passando muitas vezes por tempestade? Eu acho que o mundo está passando por uma tempestade sem precedentes nesse tempo, não é verdade? Se Deus me der a graça de discorrer com os irmãos sobre esse texto, eu creio que nós chegaremos a um entendimento diferente hoje, e talvez a gente saia daqui não com uma tempestade menor, mas com mais força para suportá-la. Quem está comigo aí? Aleluia. Abra sua Bíblia em Atos, no capítulo de número 27. E exatamente não podíamos trabalhar em outro livro nessa noite, senão o livro de Atos dos Apóstolos. Afinal de contas, hoje também é domingo de Pentecostes. E o Pentecostes que começou em Atos, capítulo de número 2, com a descida do Espírito, conforme o pastor Walter brilhantemente explanou para nós antes da minha fala aqui, ele traz como resultado uma vida e um crescimento da igreja do Senhor. E lá no capítulo 27 nós vamos ver frutos desse Pentecostes. Diz assim o texto, nós vamos ler a partir do versículo de número 9. Se você já encontrou com facilidade, glória a Deus pela sua vida. Se você ainda não encontrou, acesse mide.com.br. Você pode fazer um curso de teologia, você vai ter uma habilidade com a Bíblia como nunca antes, tá bom? Mas faça isso depois do culto. Vamos ao texto? A partir do versículo 9 nós lemos assim, eu vou usar a versão NVI, tá bom? Tínhamos perdido muito tempo e agora a navegação se tornara perigosa, pois já havia passado o jejum, por isso Paulo os advertiu. Senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para as nossas vidas. Mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio, visto que o porto não era próprio para passar o inverno, a maioria decidiu que deveríamos continuar navegando, com a esperança de alcançar Fenice e ali passar o inverno. Este era um porto de Creta, que dava para sudoeste e noroeste. Até aqui. Eu não posso começar essa mensagem sem dar o devido crédito. Essa é a primeira vez que eu vou pregar aqui uma mensagem que não é 100% minha. Essa mensagem é da minha esposa. Então, ela preparou inicialmente esse esboço e depois nós concluímos juntos, mas nós precisamos dar o crédito, tá bom? Ela não gosta que eu fale isso, porque ela fala, se você fala isso, as pessoas vão me chamar para pregar, né, nos eventos, nas igrejas. Então, não chamem, ok, irmãos? Combinado? Não chamem, tá bom? Vamos lá. Ao longo da vida, passar por algumas tempestades é algo inevitável. Parecemos estar em um barco à deriva em algumas situações. E no texto que nós lemos de Atos, capítulo de número 27, a viagem de Paulo parte de Cesareia Marítima, do porto de Cesareia Marítima. Nós já estivemos lá, inclusive com grupos da igreja, mais de uma vez. É um porto muito bonito, por sinal. E eles partem dali em direção a Roma, onde Paulo seria julgado. Paulo já havia sido julgado ali entre os judeus, mas ele precisava, como cidadão romano, ser levado para ser julgado em Roma por César. E ali ele estava sendo conduzido, mas Paulo não estava numa condição qualquer. Apesar de cidadão romano, ele era um prisioneiro naquele navio. Não era um prisioneiro comum, era como um prisioneiro político. Mas no texto nós lemos que havia um centurião. E quem era esse centurião? Era o responsável por Paulo. Paulo estava também acompanhado de Lucas nessa ocasião, o autor do livro de Atos que nós lemos. E quem, sem dúvida nenhuma, pôde escrever aquilo que chegou até nós, porque viveu essa situação e naufragou com Paulo, de maneira completa, de maneira vivida naquele tempo. E havia esse centurião que era responsável por fazer com que Paulo saísse do ponto A para o ponto B. Precisava chegar no lugar certo e ele era o responsável, era o guarda da situação, o oficial que o conduzia. E por causa dos percalços dessa viagem, nós vamos falar um pouco sobre eles, aliás é esse o nosso tema. A viagem durou cerca de 6 meses, incluindo várias paradas. O texto nos dá a entender várias circunstâncias diferentes, mas nós vamos nos deter especificamente ao acidente que aconteceu ali. Imagine que não foi algo simples, eles estavam indo em direção a Roma, mas viveram percalços no caminho, e nós vamos entender que ao longo destes percalços, coisas importantes aconteceram. Havia em tudo aquilo um grande propósito de Deus, especialmente através do testemunho de Paulo, por onde passava e em cada momento difícil. Em cada parada, Paulo parava e falava do amor de Deus, e ali mesmo, como prisioneiro, o espaço que lhe era dado, ele testemunhava. E eu quero falar um pouco sobre isso com você, meu irmão. A sua caminhada possui percalços durante a sua vida. Você passa por vários lugares, talvez por vários empregos, por várias escolas diferentes, passa por várias circunstâncias, por ocasiões. São meios sociais onde você vive, então você tem a turma do futebol, a turma do churrasco, a turma do prédio, a turma da família, aquele monte de grupo de WhatsApp. São meios sociais por onde você vive. E a minha pergunta é: por onde você tem passado, você tem deixado uma marca? As pessoas têm te notado, têm te reconhecido, têm visto em você algo diferente? Você tem produzido algo frutífero para Deus em cada lugar por onde você passa? Ou talvez você passe e nem seja notado, ou talvez esteja sendo notado por produzir crises, por produzir problemas e por criar algumas tempestades. Deus permitiu que Paulo soubesse antes o que iria passar, a fim de avisar a todos no navio. Paulo então profetiza um naufrágio que aconteceria, como lemos no versículo 10 há pouco. Senhores, ele diz, eu vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para as nossas vidas. Paulo está sendo usado de maneira profética como resultado da descida do Espírito Santo no mesmo livro de Atos. Deus já o está usando. Isso me faz lembrar de um escrito do próprio Paulo na carta aos Romanos, no capítulo de número 8, versículo 14, que diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. A minha pergunta é inversamente proporcional: aqueles que são filhos também são guiados, sim ou não? Agora veja, o quanto você tem sido guiado? Eu te pergunto, na mesma proporção do quanto você tem sido filho, que tipo de filho você é? Como você tem honrado o Pai Celestial com as suas atitudes espirituais? Paulo, ele divide os dons espirituais, fruto do Pentecostes, em 9, que ele elenca especificamente na seguinte ordem: como palavra de sabedoria, palavra de ciência, fé, dons de curar, operação de milagres, profecia, discernimento de espíritos, variedade de línguas e interpretação destas línguas. Nós normalmente paramos no primeiro, dom de línguas, o dom de locução, e nós ficamos ali porque é a evidência do batismo. Mas poucos são aqueles que caminham em direção a outros dons, que vão em busca de ter o dom de interpretação dessas línguas, ou mesmo o dom de profecia. E o próprio apóstolo Paulo fala para que nós busquemos com zelo, ou seja, com cuidado, com uma procura delicada, os melhores dons. Por quê? Porque há aqueles que são piores? Não, há aqueles que são melhores para a sua característica. Há aqueles que são piores talvez para a sua característica. Como é que você vai pegar uma pessoa tímida, com dificuldade de expressar sentimentos e fazer dela uma pessoa que profetiza. Deus pode fazer isso como um milagre, mas talvez não seja uma pessoa efusiva que vai fazer com que as palavras cheguem. E Deus tem outros dons para essa pessoa. Talvez no seu silêncio, a sua oração por cura possa trazer efeitos muito poderosos. E assim, Paulo estabelece dessa maneira, mas eu quero destacar hoje um dom que não é daqueles mais procurados pela grande maioria. Eu quero falar um pouquinho sobre o discernimento. Alguém diga discernimento. Repita uma vez mais, diga discernimento. Que dom é esse? E eu fui pesquisar, né? E aí eu fiz uma colinha daquela teologia chamada Teologia para Pentecostais, da qual nós temos o privilégio de ver o autor falando e nos dirigindo e nos mentoreando nessa igreja, a enciclopédia do nosso pastor. E ele define discernimento como diferentes formas de julgar ou perceber com precisão. O que é isso? É olhar para algo e dizer: é amarelo ou é azul? É quente ou é frio? É bom ou é ruim? Faz bem ou faz mal? Quando nós olhamos as coisas com discernimento, nós colocamos um valor nelas e dizemos: isso aqui é uma caneca. Poderia ser chamado de xícara, talvez de copo, de pote. Mas eu acho que a maioria aqui julgaria isso como caneca. Quem está comigo? Então nós julgamos juntos, porque discernimos ao olhar que isso é uma caneca, e ponto. E passamos para o próximo assunto. Isso é discernir. Mas do ponto de vista espiritual, um dom importante é discernir as coisas que são do Espírito. Discernir o mundo espiritual e discernir, como o próprio, a própria expressão diz, discernir espíritos. Aquela pessoa traz consigo um espírito de confusão. Ah, aquele ali, eu vou orar um pouco mais, que eu preciso entender. Ah, vamos fazer um negócio juntos aqui, irmão, eu vou orar, para que Deus me dê discernimento, se é para eu entrar nesse negócio com você ou não. Ah, eu vou comprar um carro novo, será que é a hora? Ou será que é hora de eu esperar um pouco mais? Muitos de nós têm cometido grandes erros na nossa caminhada por falta de discernimento. Quando nos abrimos demais para pessoas que não deveríamos nos abrir tanto, quando confiamos em quem não devemos confiar, quando nos aconselhamos e pegamos o conselho do ímpio e fazemos dele uma regra para nós, porque simplesmente achamos interessante ou porque nos pegaram num dia meio difícil. Buscar o discernimento é algo que faz toda a diferença e fará toda a diferença na tua vida espiritual. Paulo tem o discernimento de que as coisas iriam piorar. Ele olha e eu pergunto: esse discernimento foi exclusivamente espiritual? Não. Paulo agia espiritualmente, mas Paulo era inteligente. Produto que tem faltado um pouco na prateleira ultimamente. Paulo, ele conhecia a região. Ele sabia que não era uma época boa de viajar. Mas não lhe deram ouvidos. Porque dificilmente nós damos ouvidos a algo que não queremos quando tudo vai bem, quando a navegação está ok, quando você está com vento a todo vapor, quando você está caminhando bem, quando o seu trabalho está pagando bem, quando você está recebendo em dia, quando tem saúde, quando tem alegria, quando tudo vai bem, você não está preocupado com que ninguém te diga: algo pode ir mal. Hoje nós recebemos uma mensagem de uma pessoa que é uma das nossas colunas de oração há muitos anos. E ela disse que teve um sonho. Mandou a mensagem para minha esposa e disse assim, e contou o sonho para a gente. E eu virei para minha esposa e falei o seguinte: recebemos essa mensagem, vamos orar, porque nada aparenta com que isso venha a acontecer, mas essa é uma pessoa muito usada por Deus. Então eu falei para ela, vamos orar e vamos ficar vigilantes, para que a qualquer momento, se o vento mudar, a gente já sabe que Deus já nos avisou. Não é para você ficar com o pé atrás com tudo, mas é para você entregar as coisas nas mãos de Deus, as suas preocupações. Nós sempre corremos para Deus quando já estamos no meio da tempestade. Isso é falta de discernimento. Normalmente a gente recebe no nosso gabinete, tanto qualquer um de nós, pastor Walter, pastora Márcia, ainda mais do que eu e a Pri até, as pessoas quando chegam, chegam destruídas, afogadas, naufragadas. E você fala assim, mas irmão, por que esperou chegar nesse ponto? Por que deixou o casamento desmantelado desse jeito? Chama lá teu marido, vamos conversar. Ele não me atende mais, ele já nem mora mais em casa. Mas irmã, agora você vem me falar isso só agora? Você tinha que ter vindo aqui quando voou o primeiro prato na cozinha. Você tinha que chegar aqui quando a voz levantou, irmão. Quando o dedo ficou em riste, opa, o respeito está saindo pela janela, vamos falar disso agora. Não é quando a tempestade está fazendo, como diz a minha sobrinha, está fazendo vaca voar. Você precisa tomar uma posição. Quando o tempo fecha e você olha para cima e fala, vai chover, se cair tudo isso aí que está prometendo, vai ficar difícil. Essa é a hora de você fechar a janela, fechar a porta, olhar se o guarda-chuva está no carro. Mas as pessoas esperam até o último momento. Falta de discernimento. Quando os ventos estão a nosso favor, nós nem nos preocupamos para onde está, para onde ele está nos levando. O que importa é que o barco está indo rápido. Só que muitas vezes o vento é contrário. E Paulo já havia discernido um vento contrário e já foi para o joelho para entender o que estava acontecendo ali. Mas quando a tempestade mostra as nossas fragilidades, aí nós corremos para Deus e começamos a jogar as coisas para o mar, começamos a jogar as coisas fora, as coisas que nós lutamos tanto para conquistar, a gente começa a se livrar de tudo, porque agora é hora de salvar o que é mais importante. O importante é salvar a vida. Você correu a vida inteira atrás de bens, a vida inteira atrás de posses, trabalhou, deixa eu trazer isso para o seu contexto, tanto para conquistar aquele apartamento, tanto para conquistar aquele carro, tanto para conquistar aquela posição boa no trabalho, de repente vem o divórcio, e as coisas são divididas, como se não tivessem nenhum valor, são vendidas a qualquer preço, porque eu preciso me livrar disso logo. Ah, vai ficar com o carro? Fica com o carro logo. Ah, você quer um apartamento? Fica com o apartamento. Aí o chefe do trabalho fala, você não está rendendo como é, aí você já manda o chefe caminhar para lá, eu não quero saber, não sei o quê, ele joga tudo pela janela, porque agora o importante é só eu preservar a minha vida, eu curtir a minha felicidade, não importa tudo aquilo que eu conquistei. Porque vemos o quão pequenos nós somos diante do mar, das ondas e da tempestade. Falta de discernimento daquele que pode enxergar a tempestade quando ainda está longe. Mas eu quero destacar três situações, três tipos de tempestades que podem nos atingir. E a primeira delas são aquelas que nós mesmos criamos. Como eu disse, a tempestade do casamento não é só quando o divórcio chega, quando a destruição chega, mas quando você vai casar e aí a esposa chega para o marido e fala assim, ah, vamos comprar aquele apartamento? Aí você vai lá, dá uma olhada no dinheiro e fala assim, a gente consegue comprar aquele ali que tem dois dormitórios, ele é pequenininho e não está muito bem localizado, mas a gente consegue. Aí quando você entra no plantão, o corretor fala assim, eu vou te levar para conhecer um outro lugar antes. e leva você para uma outra localização privilegiada, um apartamento de 3 dormitórios com 2 vagas, tem suíte, tem varanda, com churrasqueira, e ali um olha para o outro, os olhos brilham, e de repente você vê, quando você já está assinando, ah, que maravilha. E não tem nada de errado nisso, irmão, a não ser o simples fato de que você não tinha dinheiro para comprar aquele apartamento. Tempestade que se anuncia, porque você não vai conseguir pagar, porque você não ganha para aquilo. Esse é um tipo de tempestade que nós criamos. Sabe o carro que você vai comprar, e aí você decide comprar aquele outro que é mais possante, aquele que é mais novo, mais luxuoso. Afinal de contas, você já está num outro status. Agora você já não é mais assistente, agora você já é gerente. Então você precisa mostrar um status melhor. Não dá para eu comprar qualquer roupa, eu preciso ir naquela loja porque o meu chefe usa a roupa daquela loja. Se ele vai me promover, eu preciso que ele me veja com um terno semelhante ao dele. E aí você vai criando tempestades, vai criando situações, tempestades que nós criamos para nós mesmos, simplesmente porque nós decidimos que vamos subir uma escada sem usar os degraus. E as tempestades chegam. Discussões que começam como uma garoa e terminam como um dilúvio, e no final você já nem sabe mais, porque você já está discutindo só para ganhar a discussão, você já não sabe mais do que estava se falando, porque já não importa. O que importa é vencer a crise, o que importa é vencer a briga. A tribulação, ela foi avisada para Paulo, e ele chegou para o navio, chegou para aqueles que ali estavam e disse assim: olha, a casa vai cair, o tempo fechou, vamos encostar esse barco enquanto é tempo. Mas aí sempre tem aquele que dá uma opinião diferente e busca a tempestade para si, diz assim: eu? Não, eu sou o dono do barco, eu sou o capitão, sei o que eu estou fazendo, aqui eu me garanto, aqui ó, está tranquilo, eu resolvo. Aí daqui a pouco Paulo: gente, presta atenção, vai dar problema. Aí o dono do barco chega para ele e fala assim: não, eu não vou parar, vou passar o inverno aqui, nesse lugar ruim, aqui só tem hotel 3 estrelas, não, se tivesse pelo menos 4 estrelas com café da manhã, um all inclusive eu ficava, mas não vou ficar aqui, eu vou seguir. E isso vai fazendo com que Paulo tenha o seu discernimento, mas não consiga convencer ninguém ao ponto dele dizer no texto que nós lemos: não lhe deram ouvidos. Quem aqui está comigo daquela história de quando a mãe chega para você e fala assim: menino, vai sair de casa, leva a blusa? Não, você pode estar no Ceará, neva, é uma coisa incrível, praga de mãe é um negócio que pega, irmão. Já ouviu aquela história do guarda-chuva, né? Leva guarda-chuva, tá um sol do Saara, ela fala: leva o guarda-chuva. E não é que chove. Discernimento. Paulo tinha noção do que eles estavam por viver, mas nós vemos situações em que as pessoas, mesmo sendo avisadas e mesmo tendo noção, elas não atendem. Há poucos dias nós vimos isso. Um menino que era da igreja teve um divórcio dos pais, começou a viver como um menino que estava se afastando cada vez mais de Deus. Aí de repente conhece uma menininha aqui, engravida ela. Aí depois vai conhecendo outro ali, aí comete uma bobagem, outro crime aqui, um outro problema ali, mas de repente ele, no meio da rapaziada, ele começa a cantar, começa a fazer umas músicas, posta uns vídeos, começa a fazer sucesso, e de repente resolve fazer um show em plena pandemia, um show enorme, já está com a equipe dele, carrão, bancando todo mundo. Aí resolve casar com uma menina que ele conheceu pouco mais de um ano antes. Aí resolve, ah, vamos casar no México, sei lá onde. E aí estão num hotel luxuoso no Rio de Janeiro, no meio desse show, mas para ele uma só não basta. Ele também quer encontrar uma outra que ele conheceu na praia. E no meio desse tumulto todo, aliado a drogas, aliado a bebida, aliado a tantos outros problemas e más companhias, esse garoto despenca do prédio e morre. Tempestades que nós mesmos criamos e que poderiam ser evitadas. Fruto de um mau discernimento da família, mesmo depois de morrer, a mãe disse em entrevista: ele era um menino de família. Eu imagino, que tipo de família? Sabe, meu irmão, muitas vezes nós precisamos ser freados por quem nos ama, e precisamos frear quem amamos, para que aquele discernimento que não alcançou o outro, mas já alcançou você, possa fazer com que as coisas fiquem bem. E mesmo em meio às tempestades, nós não venhamos a naufragar. Mas nós temos um exemplo semelhante ao desse garoto na Bíblia. O nome dele era Sansão. A diferença é que ele não cantava, mas com certeza era mais forte. Mas tinha as mesmas aptidões, o mesmo apetite voraz por mulheres. Esse era Nazireu de Deus. Tinha um pacto com Deus, tinha uma marca. Mas as tempestades vinham, se anunciavam, e ele não dava ouvidos a ninguém. Ele foi se consertar com Deus no último momento. Ele cumpriu aquilo pelo qual foi chamado, com o preço da sua própria vida. Sansão é um exemplo claro e objetivo de tempestades criadas por nós mesmos e que nos trazem consequências definitivas e fatais. Há pouco mais de um mês, o prefeito da cidade de São Caetano, aqui no ABC Paulista, estava lá preocupado com a Covid, fazendo a sua parte, cooperando na vacinação, montando postos de atendimento em drive-thru. E de repente os jornalistas chegam para entrevistá-lo, e ele está pensando que ele vai falar da vacinação, e um deles pergunta assim: e sobre a festa de ontem à noite? E ele fala: que festa? Essa aqui, mostra o vídeo para ele, onde a sua filha estava sem máscara e causando aglomeração. Tempestades que criam para nós, circunstâncias que nós mesmos criamos para nós, são situações extremas de dentro da nossa própria casa. Ele passou, além de ter um problema sanitário, a ter um problema moral. Talvez, se lá atrás ele tivesse corrigido esse problema, ele não teria criado essa tempestade futura. A resposta dele foi: ela já tem 40 anos, eu não tenho muito que possa fazer. Será que nós estamos criando tempestades que vão acontecer daqui a algum tempo com aquilo que nós estamos criando hoje, circunstâncias de hoje? Mas essas não são os únicos tipos de tempestade que existem. Existe um segundo tipo, e são aquelas que criam para nós, aquelas em que nós nem sabemos o que aconteceu e de repente elas chegam até nós. E eu pergunto: quem aí já foi envolvido em uma tempestade que não criou? Sabe aquela conversaiada do trabalho, que de repente colocaram o seu nome, você não sabe nem onde está, e de repente quando você vai ver, é você o culpado. Você fala: mas eu não estava nem ali. Situações extremas, às vezes até na tentativa de ajudar alguém, acabamos nos envolvendo em situações terríveis. No barco, muitos achavam que tinham a solução. Era o piloto, era o dono do barco, era o próprio centurião, todo mundo achando que tinha um palpite importante, uma ideia boa. É mais ou menos como a história da cloroquina, que eu não quero aqui fazer juízo de valor, afinal de contas eu não sou médico, eu sou pastor, eu não digo se serve ou se não serve, mas eu vi médicos dizendo que servia e que hoje dizem que não serve mais. Qual o problema? estudaram mais a fundo, entenderam que não servia mais. O que tem isso de errado? Né? No momento em que ninguém tinha solução para nada, vai cloroquina. Agora viram que não serve? Sai a cloroquina. Ah, vamos ver quem foi que comprou. Todo mundo comprou. Do presidente da república ao prefeito de Quixeramobim do Oeste, todo mundo comprou. Agora ninguém comprou. Agora é uma porcaria que não serve para nada. Peraí. Só pelo fato de tentar arrumar um culpado? Se tomou remédio errado, irmão, uma pena. Mas aconteceu porque alguém disse que era para tomar. E agora não é mais para tomar. Porque estudaram melhor e entenderam que não serve. Mas as tempestades que criam para nós são aquelas que dizem, mas a culpa é sua. Eu preciso encontrar um culpado para isso. Eu quero entender bem o que foi que aconteceu. Um pouquinho só. Por que que sempre tem que haver um culpado? Por que que sempre temos que estar com o dedo em riste, ou alguém com o dedo em riste contra nós? Será que sempre vai ser assim? Ou será que nós não precisamos buscar criar tempestades, e muito menos estar envolvidos em tempestades que criam para nós? Será que é para isso? Será que precisamos estar envolvidos nelas? Além do discernimento, Paulo tinha um ingrediente, como eu disse, que era importante, que era inteligência. Ele sabia que naquele lugar e naquela época, era outono, passava por ali um vento chamado vento Euroaquilão, que acontece lá no mar Adriático, e ele sabia, vai dar ruim. É mais ou menos como prevê enchente em Manaus. Quem está comigo aí? Não adianta, irmão, vai encher. Eu vi entrevista do gerente do Correio de Manaus essa semana, ele dizendo, ele trabalhando lá no um pallet alto assim, com a mesa perto do teto assim, trabalhando lá. Aí o jornalista chegou lá, mas como é que você trabalha nessa condição? Ele falou, olha, moro aqui há 23 anos, essa é a 17ª vez que a gente está passando por isso, quase sempre acontece, é da vida, é assim, aqui funciona assim, é algo natural. É como não querer que neve em Nova York na época do inverno. O Central Park tem um lago lindo, mas no inverno ele congela. Não tem o que fazer, ele vai congelar. Se você acha que vai soltar um barquinho, não vai, irmão, é gelo. Tem coisas que são naturais. Mas o discernimento de Paulo enxergou isso, coisa que os outros não podiam enxergar. Eles escolhem passar a tempestade, passar pela tempestade, para não parar num ponto desconfortável. Mas por que as pessoas costumam tomar tantas decisões erradas? A resposta para isso eu defino em uma palavra: precipitação. Eu costumo dizer, eu tenho algumas dezenas de pessoas que eu, pela graça de Deus, dirijo, coordeno, chefio, depende do grau de cada um. E eu costumo dizer, quando eles batem na porta da minha sala, dizem assim: pastor, eu precisava fazer uma pergunta tal, e fazem uma pergunta que é importante para que seja respondida. Eu costumo dizer assim: com menos de 10 minutos para eu pensar, a resposta é não. Então me deixa pensar. Por quê? Porque toda decisão que você toma sem ter pelo menos um tempinho para pensar, normalmente sai errado. Se você já não raciocinou sobre aquilo antes, já não planejou, vai dar ruim. Você precisa pensar. Eu confesso que a precipitação não é um demérito que eu tenho, mas eu tenho um que eu quero abrir para os irmãos aqui, não tenho problema nenhum de falar desse defeito. Eu sou um pouco ansioso. Os meus 10 minutos às vezes são 10 minutos mesmo. Às vezes não são 12. E isso traz alguns prejuízos. E eu vou, sempre que eu preciso, lá para o texto de Provérbios, no capítulo 14, e versículo 29, que diz assim: que o homem paciente dá prova de grande entendimento, mas o precipitado revela insensatez. Aí eu falo assim: deixa eu segurar, pensar mais um pouco, caminhar mais um pouco. Posso te dar a resposta amanhã? Claro que existem circunstâncias que são imediatas, que são urgentes, mas existem outras que podem esperar. Vou te dar um exemplo. Você empresta um dinheiro para alguém que chega para você desesperado, dizendo: eu tenho 10 minutos para resolver esse problema. Eu estou com um agiota batendo na minha porta, pelo amor de Deus, me empresta o dinheiro. Você fica com pena daquele irmão, vai lá e transfere o dinheiro que era da mensalidade do colégio dos seus filhos, que vai vencer daqui a uma semana. Você já estava com aquilo provisionado, você empresta aquele dinheiro. Ele fala: eu te garanto que eu devolvo para você na próxima semana. Pode confiar, fique em paz. O que que acontece? Vamos ver se é só comigo. O infeliz não paga. Agora a tempestade que era dele passou a ser sua. Não é só ele mais que tem a tempestade, você passou a ter uma tempestade que criaram para você. Situações que só pioram, porque às vezes na ansiedade ou na precipitação a gente fala assim: espera aí, irmão, você criou esse problema por quê? Não, espera um pouquinho só, dá o telefone do cara que você está devendo aí, deixa aqui. Não, não, pelo amor de Deus, nada, deixa eu falar com ele, deixa eu entender, deixa eu ver se ele parcela, deixa eu entrar com você nisso, deixa eu te ajudar a pagar. Não, eu vou lá e pago para você, depois eu resolvo, como é que, e aí pronto. Sabe, tempestades que criam para você. Mas há um terceiro e último tipo de tempestade que eu quero me deter um pouquinho com você. E essa fala das tempestades que Deus cria. Uau! Que Deus é esse que cria tempestades, o mesmo que cria pandemias, o mesmo que estabelece provações. E como diz a palavra de Deus, Ele não manda nada que você não possa suportar. Essa é a provação que Deus imputa a nós para nos fazer crescer. Essa provação vem para dar crédito à palavra de Paulo. Veja comigo no mesmo texto que nós estamos, os versículos subsequentes que vão do 21 ao 25, diz assim, no mesmo capítulo 27 de Atos: visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse: os senhores deviam ter aceitado o meu conselho de não partir para Creta, pois assim teriam evitado todo esse prejuízo. Mas agora eu recomendo que vocês tenham coragem, agora não é hora de ficar chorando, pois nenhum de vocês perderá a sua vida, apenas o navio, esse vai ser destruído. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo de Deus, a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe as vidas de todos os que estão navegando com você. Assim, tenham ânimo, senhores, disse Paulo. Creiam em Deus, que acontecerá tudo do modo com que me foi dito. Aí, nessas alturas, já estava todo mundo com a perna assim, né? Sabe aquele momento que você já está acreditando em qualquer coisa? Eles já tinham jogado as malas fora, eles já tinham jogado os instrumentos do barco fora, o barco já estava sendo destruído, e ele disse o seguinte: nós vamos naufragar, vai dar tudo errado agora, mas fiquem firmes e tenham coragem, que ninguém vai morrer, porque o Deus que eu sirvo já me disse isso. Não era mais fácil ter escutado antes? Não era melhor ter ouvido antes? Quem aqui está achando que a sua história é muito parecida com a turma desse barco, que deixa para ouvir depois, só quando naufraga? As nossas tempestades, elas virão quando forem criadas por Deus e não poderão ser evitadas, mas nós poderemos sofrer menos e passar pela provação como o Senhor nos ensinou, crendo nele, confiando na sua palavra. Há momentos em nossas vidas em que as tempestades são tão grandes que mal conseguimos enxergar uma solução, são aquilo que nós chamamos de crises. Mas as crises não formam o nosso caráter, elas apenas o revelam. quem você é, qual o tipo de sofrimento que você tem carregado. Tem tempestade que dá para evitar, dá para fugir dela, tem outras que não vai dar, mas aí o seu caráter vai ser revelado. É um caráter de Cristo. Você tem buscado ter a estatura de varão perfeito? Você tem buscado viver segundo a vontade de Deus? Ou será que você é aquele que no momento da maior crise sofre, chora, lamenta, murmura, blasfema, só piora, independente de qual seja a tempestade que você está vivendo, seja a que você criou, a que foi criada para você, ou até aquela que Deus mandou para te provar e te aperfeiçoar. Saiba que nenhuma tempestade dura para sempre, porque nós vemos que lá no versículo 22, Paulo enxerga uma saída e ele diz: eu recomendo que vocês tenham coragem. Sabe o que tem faltado muito, meus irmãos, nas nossas vidas? Coragem para enfrentar os dias difíceis. Nós temos visto muitos irmãos perecendo e se afogando no mar por causa da tempestade. Saiba que nós continuamos tendo um timoneiro. O piloto do nosso barco não é um qualquer, é o próprio Deus. E nós temos que confiar nele. Lá em Salmo, no capítulo de número 30, versículo 5, nós lemos: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, creia, meu irmão, e faça a sua parte. Se a tempestade foi criada para você, mude a semente, pare de plantar vento. Oséias capítulo 8, versículo 7 diz: eles semeiam vento e por isso colhem tempestade. Mais uma coisa importante, é isso que você precisa ter no seu coração nessa noite: não desista jamais se a sua tempestade é causada por alguém. Salmo 37, versículo 5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Tenha bom ânimo, se a tempestade é parte da ação de Deus para te moldar. Tiago capítulo 1, versículo 12 diz: feliz é o homem que persevera na aprovação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. A crise é o lugar onde você deve se posicionar e jamais se entregar. Lá no versículo 39 do capítulo que nós lemos, diz assim: não reconheceram a terra, mas viram ali uma ilha. Deus sempre vai criar uma saída para você. Deus sempre vai estabelecer um porto seguro para você. Deus sempre vai ter o melhor para te salvar, para te estender a mão no momento da maior dificuldade. Continue crendo no Senhor, porque as tempestades são tempestades, mas elas passam, são temporárias, mas elas passam. O mar pode parecer do tamanho que for, pode ser assustador, mas eu conheço um Deus que criou o mar e que, quando tiver você do lado dele, vai dizer: agora o mar já não existe mais. Ele preparou uma morada para nós, e as tempestades vêm e as tempestades vão, mas nós permaneceremos nele até que o mar já não exista mais. Erga suas mãos, entregue todas as suas tempestades na mão do Senhor. Pensa com ele, porque é assim que está a nossa vitória no Senhor, é nele que está a nossa saída. Aleluia. O que você está vivendo hoje? Uma tempestade que você criou? Talvez duas. Talvez uma que você não criou, mas criaram para você. Ou talvez você não tenha discernido nem de onde vem a tempestade. Será que é uma prova do Senhor na tua vida para te fazer melhorar o teu caráter cristão? São lutas na saúde? Ah, essas vêm. Essas vêm e vão. Porque eu conheço um Deus que cura. Ah, você está com aquele parente internado, com aquela pessoa enferma na família, entre a vida e a morte. Nos 9 dons espirituais existe o dom de curar. Então significa que você pode orar e pedir: Deus, me dá esse dom, eu quero orar para que pessoas sejam curadas. Eu quero contar com as ferramentas que o Senhor tem para mim. Sabe, meu irmão, o grande problema não está na tempestade, está em como nós vamos vencê-la. Você já parou para pensar que você tem um Deus capaz de te tirar da tempestade que talvez Ele mesmo tenha te colocado, só para mostrar que Ele é Deus na tua vida, e para mostrar que você não caminha sozinho, que mesmo em tempos de dificuldade Ele está ali para te estender a mão? Tem um hino muito antigo que diz: meu barco é pequeno e grande é o mar. Que a gente aprende na escola dominical, quando criança ainda, os nossos bebês aprendem essa canção com 2 ou 3 anos. Só que a canção diz assim: meu barco é pequeno e grande é o mar, Jesus segura a minha mão. E termina dizendo: Ele é o meu piloto e tudo vai bem na viagem para Jerusalém. Sabe, meu irmão, o que eu vejo nisso? Não importa o tamanho da tempestade, o que importa é estar de mãos dadas com o piloto, e tudo irá bem. Eu quero orar por todos hoje. Hoje eu não quero orar por uma pessoa ou por outra. Eu não vou perguntar aqui quantos estão passando tempestades, que pelo menos uma todo mundo está passando junto, né? Mas com certeza você tem as suas lutas. É financeira a sua tempestade? Sua tempestade é na saúde? Na saúde de alguém que você ama, na sua própria? A sua tempestade, ela tem se levantado contra você através de calúnias, de difamações, de importúnios? Sua tempestade é com um filho, uma filha, é com seu marido ou com sua esposa? O seu casamento tem estado em meio à tempestade? Será que a tua tempestade é uma escravidão de um vício que você vive e não consegue deixar? Não consegue largar de fumar, não consegue largar de beber? Não consegue melhorar a sua língua? Você tem uma língua ruim? Mente demais? Qual é o seu problema? Não precisa me contar, Deus conhece. Entrega o teu caminho a Ele, confia nele, deixa Ele guiar teu barco. Eu quero que você, nesse instante, se coloque em pé, aonde você está. Se você que está na sua casa puder fazer o mesmo, faça também, como um ato de fé. Não tenha vergonha de quem está no sofá do seu lado, deitado aí junto com você. Faça isso, dê um passo de fé nesse instante, e coloque-se em pé para apresentar a Deus as suas tempestades. Feche os seus olhos agora e tenha um instante na presença de Deus, apresentando cada uma delas e pedindo ao Senhor discernimento. Alguém diga comigo: discernimento, para entender de onde vem essa tempestade. Se você entender a origem, talvez você entenda a saída. Se você entender bem a origem, talvez você encontre a saída. Eu tenho certeza que Deus vai trabalhar no teu coração hoje e agora. Existem pessoas que estão sendo agora alcançadas no profundo do seu coração. Deus está te dando discernimento agora. Tem gente em casa que está alcançando discernimento e vai começar a entender coisas que não entendeu até aqui. Alguns vão ter a solução de certas tempestades ainda esta semana. Vai parecer algo milagroso, mas foi o discernimento que o Senhor te deu. Espera aí, estou no meio de uma briga que eu não preciso estar. Será que se eu for até ela e pedir perdão está resolvido? Será que se eu for até ele e pedir perdão, será que se eu abraçar meus filhos eu resolvo? Faz tanto tempo que eu não digo eu te amo. Talvez aí a tempestade comece a se apaziguar, a calmaria comece a chegar. nós não estamos sós. Feche os teus olhos, fale com Deus por um instante.